Vamos lá. Prefácio à edição em língua portuguesa. Diversas religiões da humanidade preservam uma tradição segundo a qual uma coletividade de grandes sábios inspira e conduz silenciosamente a nossa humanidade no caminho que leva à paz e à sabedoria. O taoísmo menciona estes sábios como imortais. E o hinduísmo usa o termo rishis. Para o budismo, eles são arhats. Outros os chamam de mahatmas, raja, yogis, mestres de sabedoria, adeptos ou simplesmente iniciados. Segundo a filosofia esotérica, estes seres atingiram o nirvana e libertaram-se inteiramente do estágio atual do reino humano, mas permanecem ligados à humanidade por lado de compaixão e solidariedade. Bom, a coletividade destes sábios tem ramificações em vários continentes, aprovou e promoveu em 1875 a criação da Sociedade Teosófica. Assim surgiu um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de classe, nacionalidade, raça, casta, credo, sexo ou cor. Dois desses mahatmas participaram de modo mais específico e direto do esforço teosófico. A presente edição reúne a correspondência entre esses instrutores e Alfred Sinnett, um dos principais líderes teosóficos dos primeiros tempos. Do ponto de vista teosófico, as cartas de Mahatmas para A.P. Sinnett são um texto de importância incomparável na literatura de todos os tempos. Pela primeira vez... Pela primeira vez, sábios que completaram a etapa atual da evolução humana colocaram seus ensinamentos no papel, abrindo durante alguns anos uma exceção à regra milenar pela qual grandes adeptos e instrutores nada escrevem. São, pois, documentos de um valor inestimável. Pouco a pouco, à medida que passa o tempo, passam a ser conhecidos e discutidos mais abertamente entre os estudantes de filosofia esotérica em todo o mundo. Bom, continuando aqui o prefácio. Prefácio à edição em língua portuguesa. Diversas religiões da humanidade preservam uma tradição segundo a qual uma coletividade de grandes sábios inspira e conduz silenciosamente a nossa humanidade num caminho que leva à paz e sabedoria. O taoísmo menciona esses sábios como imortais. O hinduísmo usa o termo rishis. Para o budismo, eles são arhats. Outros os chamam de mahatmas, raja, yogis, mestres de sabedoria, adeptos ou simplesmente iniciados. Segundo a filosofia esotérica, estes seres atingiram o nirvana e libertaram-se inteiramente do estágio atual do reino humano, mas permanecem ligados à humanidade por lado de compaixão e solidariedade. A coletividade desses sábios, que tem ramificações em vários continentes, aprovou e promoveu em 1875 a criação da Sociedade Teosófica. Assim surgiu o núcleo da fraternidade universal sem distinção de classe, nacionalidade, raça, casta, credo, sexo ou cor. Dois desses mahatmas participaram de modo mais específico e direto do esforço teosófico. A presente edição reúne a correspondência entre estes instrutores e Alfred Sinnett, um dos principais líderes teosóficos dos primeiros tempos. Do ponto de vista teosófico, as cartas dos mahatmas para A.P. Sinnett são textos de importância incomparável na literatura de todos os tempos. Pela primeira vez, sábios que contemplaram a etapa atual da evolução humana colocaram seus ensinamentos no papel, abrindo durante alguns anos uma exceção à regra milenar pela qual grandes adeptos e instrutores nada escrevem. São, pois, documentos de um valor inestimável. Pouco a pouco, à medida que passa o tempo, passam a ser conhecidos e discutidos mais abertamente entre os estudantes da filosofia esotérica em todo o mundo. Ao mesmo tempo, o estudo das cartas apresenta dificuldades e desafios significativos. Por um lado, elas foram escritas em situações históricas e humanas muito específicas, grande parte desconhecidas do cidadão do século XXI. Por outro lado, ao escreverem os mahatmas, não tiveram em vista a publicação das suas cartas. Não se preocuparam com a forma externa, nem com as normas de cortesia mundana, mas ao contrário, usaram de total franqueza. Além disso, a verdade é que o ensinamento vindo diretamente deles contraria do modo radical muitas opiniões convencionais a que estamos acostumados em diversos assuntos. Outro fator é que a dificuldade natural dos temas abordados torna necessário que o estudante use a intuição e a capacidade de conviver com o desconhecido. Do ponto de vista da redação das cartas, algumas frases longas e que abordam temas complexos não são fáceis de entender. Para muitos estudantes, no entanto, o desafio torna o estudo mais estimulante. Duas dificuldades para a compreensão das cartas de Mahatmas devem ser analisadas com mais detalhe. Do ponto de vista do leitor de língua portuguesa, a primeira delas diz respeito às críticas ao cristianismo. As cartas dos Mahatmas devem ser vistas como documentos históricos em seu contexto. As críticas dos Mahatmas se referem ao aspecto dogmático, imperial e autoritário do cristianismo, não ao seu aspecto místico e de sabedoria. Os teosofistas, com sua perspectiva ecumênica e interreligiosa e sua proposta de liberdade de pensamento, eram uma ameaça para os dogmas de várias religiões. Assim, missionários cristãos tentaram abafar e mais tarde atacaram frontalmente a sociedade teosófica. É nesse contexto que surgem as críticas mais francas e duras dos Mahatmas ao cristianismo dogmático. Para que se tenha uma ideia das mudanças de mentalidade ocorridas desde o século XIX, basta lembrar que os movimentos socialistas, na época, eram radicalmente críticos ao cristianismo. Afirmavam que a religião é o ópio do povo, mas desde então a religião iniciou uma nova caminhada. A obra de autores cristãos de vanguarda, como Teilhard de Chardin, Anthony de Melo, Leonardo Boff e Madre Teresa de Calcutá, para citar apenas quatro nomes, têm aspectos essenciais em comum com a teosofia. Hoje existe a teologia da libertação. Até certo ponto, as críticas dos Mahatmas ao Vaticano anteciparam em um século o livro Igreja, Carisma e Poder, do conhecimento do teólogo brasileiro Leonardo Boff. Vamos grifar aqui o livro Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff. A crise atual da Igreja dogmática é um fato reconhecido. A Igreja progressista deseja mudanças, e a aproximação entre movimentos sociais e igrejas cristãs é notável em muitas partes do mundo. Em vários sentidos, portanto, houve transformações significativas no cristianismo a partir da segunda metade do século XX. Os Mahatmas são imparciais em relação a todas as religiões. Não criticam só o cristianismo, mas todas elas no que possuem de supersticioso e ilusório. Isto fica claro, por exemplo, nas cartas 78 e 90. Especificamente, eles não poupam o hinduísmo, a principal religião da Índia, conforme se verifica ao ler a carta 30. Na verdade, os Mahatmas são tão imparciais que, durante a crise da Loja Teosófica de Londres, em 1883, defenderam a minoria que havia adotado como prioridade o cristianismo esotérico, em detrimento da maioria dos membros da loja, que, liderada por Sinet, seguia os ensinamentos esotéricos transmitidos por eles próprios. A liberdade de pensamento e a autonomia do aprendiz são partes centrais e indispensáveis do método de ensino dos Mahatmas. A liberdade, grifando de novo, a liberdade de pensamento e a autonomia do aprendiz são partes centrais e indispensáveis do método de ensino dos Mahatmas. Grifando. Nas cartas fica claro que eles combatem o dogmatismo com igual vigor dentro e fora do movimento teosófico. Vale a pena mencionar, neste contexto, as duras críticas feitas nas cartas aos jesuítas. Até hoje, no Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o significado da palavra jesuíta, definido entre outras acepções como sujeito dissimulado, astucioso, fingido, hipócrita. Uma das acepções do adjetivo jesuítico no mesmo dicionário é também dissimulado, astucioso. Portanto, os Mahatmas não estavam sozinhos ao descrever como desonestos os métodos da hierarquia católica do século XIX. Isto, porém, não nega a contribuição cultural positiva que muitos jesuítas deram, em diversos casos, à cultura ocidental. E é claro que os jesuítas mudaram muito desde então. Hoje, estes outros setores do cristianismo têm um pensamento moderno, aberto e democrático, e ecumênico, diante das grandes questões éticas e sociais do nosso tempo. A grande dificuldade a ser analisada mais especificamente de respeito às críticas dos Mahatmas ao movimento espírita, grifando aqui. Aqui também é importante ter uma perspectiva histórica dos fatos. A intenção inicial dos fundadores do movimento teosófico foi trabalhar em conjunto e em harmonia com o movimento espírita. Depois de algum tempo, ficou claro que isso não seria possível na época. Durante algumas décadas, as relações foram tensas, e é nesse contexto que foram escritas as cartas a seguir. Mas a partir da segunda metade do século XX, especialmente no Brasil, a aproximação entre os dois movimentos tem sido visível. Hoje há grande número de espíritas que são teosofistas e de teosofistas que são simpáticos a muitos aspectos do espiritismo. A principal crítica teosófica ao espiritismo se refere à mediunidade, que os Mahatmas condenam. Eles explicam detalhadamente os motivos nas cartas a seguir. O espiritismo tem evoluído muito e no futuro a meta inicial de franca simpatia e cooperação entre teosofistas e espíritas será cada vez mais fácil. Do mesmo modo como são fraternos os laços que ligam o movimento teosófico a budistas, jainistas, hinduístas, judeus, muçulmanos e a seguidores de diversas filosofias e religiões ou de nenhuma delas. Buscar a verdade onde ela esteja, com bom senso e equilíbrio, é uma ideia central para o movimento teosófico. Deve-se levar em conta que as cartas eram documentos absolutamente confidenciais, que os Mahatmas deixaram claro que jamais aprovariam a sua publicação na íntegra. A publicação acabou ocorrendo logo tempo depois do término da correspondência e do afastamento deles em relação às atividades visíveis da sociedade teosófica. No início da década de 20, o editor A. Trevor Baker julgou que, para evitar maus entendidos, era necessário dar a conhecer a todos, com total transparência, os pontos de vista expressados diretamente pelos Mahatmas em relação à vida, às religiões, ao cristianismo, à filosofia esotérica e ao aprendizado espiritual. O movimento teosófico não tem dogmas. Seu lema é: não há religião superior à verdade. Assim, estas cartas, Mahatmas, não são objeto de fé cega para ninguém. Porém, a importância de seu conteúdo parece inegável no mundo todo para muitos estudantes da sabedoria divina, afiliados ou não a instituições filosóficas ou religiosas. Por isso, desde a sua publicação em Londres em dezembro de 23, as edições das cartas de Mahatma se multiplicam em diversos países e idiomas, assim como sempre surgem novos livros com estudos e pesquisas sobre elas. O conteúdo essencial das cartas de Mahatma não só permanece atual e válido para o dia de hoje, mas é um instrumento insubstituível para compreender o futuro. É conveniente ter em conta, ao ler as cartas, que nelas os Mahatmas renunciam à consciência nirvânica para discutir detalhes, comentando situações de intenso conflito humano e espiritual. Não demonstram qualquer preocupação com a manutenção de uma imagem de sábios. O que escrevem é sempre verdadeiro, mas só mostra uma parte da verdade multidimensional e da visão completa que eles possuem da realidade, o que seria completamente impossível colocar em palavras. Sua franqueza pode parecer dura, assim como parecem demasiado severos os métodos dos mestres do Zen Budismo, por exemplo. Eles tão pouco se ajustam aos nossos padrões ocidentais de cortesia, frequentemente acompanhados de falsidade e hipocrisia. O caráter confidencial das cartas protegia o seu estilo, que poderia parecer duro para pessoas estranhas. Por outro lado, o leitor deve levar em conta que o caráter externamente fragmentário do ensinamento faz parte do esquema pedagógico dos Mahatmas. Espera-se que o aprendiz realize com perseverança e autonomia até a tarefa de ir reunindo aqui e ali os elementos aparentemente esparsos do grande esquema evolutivo da vida. Segundo a filosofia esotérica clássica, a intuição despertará no decorrer deste processo. Grifando, a intuição despertará no decorrer deste processo. Espera-se que o aprendiz realize com perseverança e autonomia a tarefa de ir reunindo aqui e ali elementos aparentemente esparsos no grande esquema evolutivo da vida, segundo a filosofia esotérica clássica. Como escreveu Alfred Sinnett em O Mundo Oculto, página 227, estas revelações dispersas foram quebradas e espalhadas de propósito, de modo que só fosse possível chegar a uma convicção completa sobre o adeptado depois de uma certa quantidade de trabalho empregado na tarefa de reunir provas dispersas. Há duas maneiras principais de ler as cartas. A primeira delas é abordar o texto em seu contexto histórico e tentar compreender as circunstâncias específicas em que foi escrito. A segunda maneira é ler o texto como se fosse diretamente dirigido a carta a cada um de nós. Neste caso, aplicamos às nossas vidas tudo o que de algum modo faz sentido para nós. Deixamos de lado o que ignoramos dos temas abordados, marcando e separando as frases profundas e verdade. E as verdades universais que aparecem a cada instante no texto. Misturadas às discussões de fá de curto prazo no movimento teosófico da década de 1880. Uma das perguntas que podemos fazer ao ler o livro é como agiríamos concretamente nas situações descritas. Outra pergunta é: qual o significado deste ensinamento para a nossa vida real, no momento presente? O significado pode ser imerso, renovador, revolucionário.
Esta edição é uma transcrição literal das cartas e por isso não fazemos uma sistematização editorial no uso das letras maiúsculas ou itálicas. No caso do sânscrito, não usamos sinais diacríticos para a maior comodidade do leitor leigo. Há notas de pé de página explicando termos como Tripitaka, Dak, Kudakapata e outras palavras dos idiomas tibetano, latim, francês, hindi, pali ou sânscrito. Também fazemos a ligação entre diversos trechos das cartas e os avanços da ciência ao longo do século XX, como é o caso da descoberta de Plutão em 1930, da teoria do Big Bang, dos buracos negros, da física quântica e dos avanços recentes da biologia. Ocorre que para um Mahatma o futuro e o passado longínquo são vistos como parte do tempo presente, e os processos cósmicos estão perfeitamente ao alcance da sua consciência espacial. Aqui, vou grifar porque tem a ver com esse relato que aconteceu agora há pouco, que sobre essa coisa de prever o futuro, né? Porque a gente plasma em registros akáshicos, que são o mundo plasmado espiritual, primeiro o que vai acontecer aqui no mundo físico. Nada do que acontece no mundo físico é antes plasmado nesse mundo espiritual. Por isso é acessível por espíritos ascensionados, porque eles têm acesso a esses registros. Nós deixamos, mesmo que nós não saibamos, que deixamos lá, em desdobramento no sono. Em consequência disso, é natural que as cartas escritas em 1880 e 1885 contenham várias indicações e antecipações sobre o progresso da ciência e o avanço da humanidade ao longo do século XX e XXI, e também em séculos e milênios futuros. Não é acaso que o Mahatma K.H. escreveu na carta 65, Kutihumbi, né? A ciência moderna é o nosso melhor aliado. Todas as notas de pé de página, independente da sua origem, estão numeradas carta por carta. Notas de pé de página escritas pelos Mahatmas estão em negrito. Durante o trabalho de tradução, levamos em conta as edições francesa e espanhola das cartas. Consultamos toda a bibliografia disponível hoje internacionalmente sobre esses documentos históricos de importância incalculável. Queremos agradecer o trabalho voluntário altruísta de pessoas que ajudaram em uma e outra etapa da produção desses dois volumes. Entre elas estão Rádio Bambunier, Cristina Zubelli, Joy Mills, Dilza Braga, Rosa, Maria Elizabeth de Oliveira, Alcir Anísio Ferreira, Valéria Marques de Oliveira, Vanisa Costa Lins, Edilson de Almeida Pedrosa, Ivana Campilo Gonçalves e outros que leram e comentaram diversas cartas durante o progresso da tradução da revisão. Angela Maria Hatman prestou uma ajuda de grande valor ao empreendimento, revisando os textos, colaborando ativamente no trabalho. Brasília, 22 de abril de 2001. Carlos Cardoso Avelini, coordenador da edição em língua portuguesa.